Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia. Segundo o antropólogo e professor titular da Universidade de São Paulo, o brasileiro congolês Kabegele Munanga, o Brasil nasceu do encontro de diversas civilizações. Diz o professor: conhecer nosso país é justamente conhecer um pouco da história desses segmentos populacionais que o constituíram, que para cá trouxeram bagagens culturais ricas e variadas. A especificidade da sua história, sua grande contribuição para a construção desse país e as desigualdades sociais que ele ainda vive na sociedade brasileira. Segundo o geneticista Sérgio Danilo Pena, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais e do Laboratório Gene, responsável por diversos testes, os afro-brasileiros famosos se encaixam perfeitamente no que se vê entre pessoas comuns que se definem como negras, como Daiane dos Santos e Djavan. Estudo revela que o Brasil possui 39,7% de ancestralidade africana, 40,8% de ancestralidade europeia e 19,6% de ancestralidade indígena. O Brasil, a maior nação negra fora da África, assistiu mais de 5 milhões de africanos serem escravizados, 40% do total de negros arrancados da África pelo tráfico negreiro. A miscigenação acentuada, com proporções variáveis de contribuição genética de cada continente, também aparece nos estudos do professor Pena com populações do país. As trajetórias dos movimentos sociais negros brasileiros têm sido marcadas por um processo histórico de resistências e de lutas em defesa do direito à diferença étnica e, ainda, pela implementação de políticas públicas voltadas à garantia dos princípios da reparação, do reconhecimento e da valorização do povo negro. Para falar sobre movimento negro, histórias, lutas e conquistas, o Diálogos na USP recebe agora o professor Denis de Oliveira, jornalista, chefe do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, e ativista da rede Quilombação. Professor Denis, bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco.
Bom dia, é uma honra estar aqui presente com vocês e bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Excelente, é um prazer para nós. Antes de mais nada, professor, então vamos começar pensando no mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra, o mês da Consciência Negra. Hoje, finais de novembro de 2016, século XXI, que avanços que nós temos nessa área, professor?
Nós tivemos alguns avanços nos últimos tempos aí, particularmente a partir de 1988, né, quando se comemorou o centenário da abolição.
Sim.
Naquele momento, estava se encerrando o processo constituinte e, por pressão do movimento social de negros, foi implantado no dispositivo constitucional a transformação do racismo como um crime inafiançável e imprescritível.
Uhum.
Até aquele momento vigorava a lei Afonso Arinos, que a prática do racismo era uma contravenção. No ano seguinte, 89, o então deputado federal Carlos Alberto Caó, do PDT do Rio de Janeiro, uhum, regulamentou essa lei, a lei Caó, né, e definiu as penas para tudo isso. E em 95, que é outro marco, quando se celebrou os 300 anos de Zumbi dos Palmares, né, quando a queda de Palmares, o Movimento Negro Brasileiro organizou uma marcha a Brasília, no dia 20 de novembro, entregou um documento ao então presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso.
Sim.
E o presidente da República, naquele momento, pela primeira vez, né, o Estado brasileiro reconheceu o racismo como problema nacional. Em 95, né, depois de muito tempo, o Estado, uhum, brasileiro, pela atitude de Fernando Henrique Cardoso, que recebe a marcha e nomeia um grupo de trabalho para pensar políticas públicas, ele reconhece isso. E depois, daí, de 95 até 2001, quando é realizada a terceira conferência da ONU de combate ao racismo em Durban, o governo brasileiro, ele realiza uma série de seminários, encontros com o movimento social para a elaboração do documento oficial do Brasil. E em Durban, em 2001, na conferência, né, de combate ao racismo, o Brasil se compromete em implantar políticas de combate ao racismo ou políticas de ação afirmativa. E esse é o grande avanço, né? Então,
sim,
em 2003, já no governo Lula, já é aprovada uma série de leis importantes. Uma delas é a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Uhum. E já começa, então, o avanço nas ações afirmativas, que a grande, talvez o grande marco são a implantação das cotas raciais nas universidades públicas e mais tarde no serviço público, concursos públicos.
Sobre as cotas, a gente vai voltar já já.
Ok.
O senhor falou uma série de leis que foram implementadas, foram colocadas, são importantíssimas. Mas o quanto essas leis ainda são respeitadas? Num país como o nosso, que infelizmente não tem um histórico de respeito a leis, como temos visto.
Esse é o grande problema, né, que nós vivemos, talvez seja o grande dilema hoje da luta contra o racismo no Brasil. É, nós tivemos alguns avanços institucionais, entretanto a aplicação deles ela não é realizada a contento. Então, se pegar, por exemplo, a própria Lei Caó, que torna, uhum, né, que pune com prisão, quantas pessoas estão presas? Quase nenhuma, né? Você tem, por exemplo, uma série de relatos de pessoas que procuram, né, a via judicial para denunciar racismo e encontram dificuldades já até mesmo para fazer boletim de ocorrência.
Né? É mesmo?
Sim. Os delegados tentam não tipificar o crime de racismo. Criou-se uma figura jurídica, injúria racial, cuja pena é menor, enfim.
Exato.
Há uma dificuldade
é quase um eufemismo jurídico.
Sem dúvida. É, porque aí a injúria é, né, menor e tal. Então é uma coisa muito complicada. Então esse é um problema, né? E isso é... Talvez assim, a única medida que tenha sido mais eficaz essas últimas aí foram as cotas raciais, embora tem muitos problemas, muitos conflitos, mas efetivamente hoje o Brasil tem um número de afro-brasileiros negros, né? Uhum. Nas universidades, o contingente absoluto é maior que o dos Estados Unidos, né?
Quanto seria isso?
Percentual? Eu não tenho... O percentual é baixo.
É baixo, mas absoluto, o número absoluto que é alto.
O absoluto é alto porque tem mais negros no Brasil, né? Então já superou, tanto via as cotas raciais como também o ProUni, né? ProUni também ajudou bastante nisso.
Tá. Com relação às cotas, só para nós não perdermos o gancho aí, só acredita, a cota é uma solução, professor?
É uma política necessária, temporária, emergencial.
É isso, né? Que é o ponto, é temporária, sim, né? Sim, não pode, ela não pode se tornar permanente.
Não, espera
ser. Senão acaba sendo uma outra coisa, perde sua função, né?
Claro, claro, né? Porque assim, uma grande dúvida que se coloca em relação às cotas, né? Que alguns colocam, não deve se melhorar o ensino público, mas acho que as duas coisas acontecem paralelamente. As cotas raciais, né, tem que acontecer, como também se melhorar o ensino público. E é importante a cota racial pelo seguinte: a universidade já tem que se repensar. Sim. Porque um grande problema que nós enfrentamos nessa aplicação das leis é o que nós chamamos de racismo institucional. O que acontece? Os agentes públicos que seriam responsáveis pela aplicação da lei, juízes, promotores, delegados, enfim, né, professores, tudo isso, não estão convencidos do problema, não estão ganhos para isso, e até porque como há poucos negros, né, nesses cargos de comando, nesses cargos de gestão, então isso é uma dificuldade. Então, à medida que você tenha mais negros e negras nas universidades públicas, né, vai se formando mais profissionais, né, com esse perfil, e aí facilita que você tenha profissionais nesses cargos importantes de gestão para que você supere o racismo institucional.
É, porque muitos negros, mesmo nós já vimos em entrevistas, claro, são opiniões divididas, se não muitos, apenas alguns deles, os entrevistados, não são também a favor da cota, porque acha que isso é um desmerecimento. Gostaria de estar lá numa universidade como a Universidade de São Paulo, ou uma universidade de Minas Gerais, ou uma federal, que seja, de qualquer lugar do país, por mérito próprio, né, por conseguir. E um outro ponto é que muitas vezes também, mesmo aqueles que entram por cota, e há um estudo sobre isso, infelizmente eu não tenho os dados aqui comigo agora, não conseguem permanecer. Há uma evasão, tá, por custo de moradia, custos de livros, de estudos e tudo mais. Quer dizer, só a cota não é uma solução, né? Aí o problema de base da educação brasileira, que é muito mais profundo, né? E um problema social mesmo, né?
Assim, sem dúvida, é correto isso. Agora, por exemplo, assim, algumas incompreensões que, nesses argumentos contra as cotas, né?
É isso que preciso deixar bem claro,
né? Assim, a primeira importante é que, veja, a questão do mérito, né? Muitos acham que a cota racial, ela significa que a pessoa negra, né, o homem negro, a mulher negra, não vai passar uma seleção. Ele vai passar uma seleção. né? Sim. Um vestibular, então vai ter uma disputa também. Então vai entrar aquelas pessoas negras, jovens negros, né? Homens negros e mulheres negras que estão mais preparados, né? Apenas vai ter uma reserva de vagas para isso.
Claro. Não é favor, né?
Não é favor.
Não é favor. Se pensa muito, isso é um favor.
Sim.
Tá tentando se desculpar por atos acontecidos em centenas de anos.
E outra coisa que, assim, vários países do mundo você tem cotas raciais, né? Não é só Estados Unidos, né? Por exemplo, na Alemanha você tem cotas para mulheres nas universidades. Algumas universidades da América Latina têm cotas para camponeses, pessoas da zona rural, indígenas. Então,
né?
Isso acontece, né? As cotas, por exemplo, elas começaram na Índia, né? Por conta das castas, pros Dalits, né?
Sim, é verdade.
Nos Estados Unidos. Então, isso é uma constante. Então, muitas vezes há uma incompreensão dizendo que cotas é uma cobra dos Estados Unidos, não é, né? Existem outros modelos e tal. A cota não é uma política pública separada das políticas públicas generalistas, elas acompanham. E há mérito também. E outra coisa, que o desempenho dos alunos cotistas, todos os indicadores que têm mostrado, ele é semelhante, em alguns casos, até superior aos não cotistas. Então, aquilo, por exemplo, que os alunos que entram por cota não acompanhariam a universidade pública, não tem acontecido. Todos os estudos mostram que os cotistas, o desempenho deles é melhor ou igual, semelhante. A evasão também, né? Embora as universidades, elas não tenham esse problema da assistência estudantil, isso é um problema, mas ainda a evasão é pequena e isso tem tido bom resultado.
Certo. O senhor comentou uma coisa que é cota é uma incompreensão, essa questão da cota, essa discussão. Sim. Falta aí uma explicação melhor por parte de governo, seja municipal, estadual, federal, e dos próprios movimentos negros e da sociedade de uma forma geral, para explicar melhor a importância da cota.
Olha,
e até, como o senhor colocou, quer dizer, não é Brasil copiando os Estados Unidos, não, é uma questão mundial, né? Mas isso que nós estamos conversando aqui, talvez pouca gente saiba. E isso é importante, talvez colocar isso de uma forma mais clara, quer dizer, é uma questão social muito mais abrangente do que se pensar que está, como falei, se desculpando de algo que aconteceu no passado ou não.
O problema do Brasil é que o Brasil tem vergonha de assumir o racismo. Esse é o problema.
Esse é o ponto.
Esse é o ponto, né?
Esse é um ponto muito sério. O Brasil não tem racismo.
Não tem.
Se não tivesse, não tinha que ter todas essas leis.
Exatamente.
Como o senhor acabou de mencionar agora há pouco, na verdade.
Isso. Então é um problema muito sério. O Brasil tem essa vergonha do racismo, ainda há uma certa crença num certo mito da democracia racial. Então, há uma série de problemas no Brasil, de compreensão, até ideológica mesmo, né, que quando você vai apontar uma política pública de combate ao racismo, qual o impacto que se tem, né? Porque você está evidenciando que há racismo, e isso que causa o desconforto.
Incomoda. Em algumas pessoas. Opa, peraí, está botando dedo na ferida.
Exatamente.
Né? Opa, está dizendo que nós somos racistas, onde já se viu isso?
Isso, exatamente, esse é o problema. Então, enquanto não assumir o racismo mesmo como problema para você poder enfrentar, então fica essa grande dificuldade que acontece no Brasil, né?
Eu acho que fica mais. Isso colocou uma coisa muito séria agora há pouco, né? Com relação, inclusive, à questão das leis, né? De se fazer cumprir as leis e tudo mais. Poucos negros nos postos de comando e nos campos de comando, né? Quer dizer, então ainda há muito a se caminhar, na verdade, professor.
Muito.
Quer dizer, em termos de chefias, diretorias e afim. Esses cargos diretivos.
Sim, sim.
O Brasil não está muito atrás disso, não?
Muito atrás. Nós fizemos uma. Eu junto com um grupo de alunos, fizemos uma pesquisa em 2010, 2011. Eu sou jornalista, né?
Sim.
Sobre a imagem do negro na mídia brasileira. Nós analisamos revistas segmentadas, né? De comportamento. Nova, a G Magazine, a Playboy, a Atrevida, essas revistas aí.
Uh-huh.
E foi muito interessante, assim, né? E até pegamos a Veja também, né? Uma revista de informação. O percentual de negros nessas revistas durante um ano, ele era de 8,5%. Isso contando propaganda, etc.
Sim.
Nós pegamos revistas que seriam semelhantes, análogas a essas nos Estados Unidos.
Uh-huh.
Era 8,8%.
Pô!
Né?
Tá,
sendo que nos Estados Unidos a população negra é 15%, aqui é 50%.
Uhum,
então ali avançou muito mais do que o Brasil.
Sim,
então nós temos um déficit muito maior.
Proporcionalmente,
sem
né?
Sem dúvida.
E nós tivemos aqui, acho que essa revista de circulação, a revista Raça.
Sim.
Né? Durante muito tempo era uma revista voltada para o público negro. Quer dizer, por que ela não continuou? Se eu teria uma ideia, quer dizer, primeiro era uma revista importante.
Sim, sim.
Para falar com um público que, como o senhor mesmo colocou, que não é atendido pelas outras revistas.
Eu acho que é uma dificuldade muito grande, por exemplo, no campo da mídia, né, do jornalismo, das iniciativas midiáticas, da própria, alguns preconceitos que existem, por exemplo, que o negro não consome, e é mentira, você tem um percentual de população negra tem poder de consumo. E isso gera uma ideia falsa no meio publicitário de que você anunciar numa revista, voltar para negros, não vai ter retorno. Então tem um monte de problema. Assim,
isso
tem
é ideia falsa ou é até um resquício de um preconceito? Sim. Inconsciente até.
Sim, preconceito inconsciente, inconsciente. Mas veja que interessante, né? A partir do momento, pensando do ponto de vista até empresarial de negócio,
sim,
né? Que uma empresa, uma agência, não verifica que existe esse potencial de consumo, ela está perdendo dinheiro por conta de um preconceito, certeza, né?
É uma miopia, empresarial muito grande. Empresarial,
exatamente,
né?
É isso mesmo.
Né? O senhor comentou agora há pouco, nós estávamos falando agora dos poucos negros em postos de comando, sim, de visibilidade. Mas nós tivemos até muito recentemente um presidente do STF, né? O ministro Joaquim Barbosa, né? Filho de pai pedreiro, mãe dona de casa, que em 2013 foi eleito pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, né? E foi incluído em uma lista de 10 brasileiros que foram notícia no mundo em 2013 também, elaborada pela BBC Brasil. Quer dizer, de que maneira essa visibilidade, essa importância, essa reverberação política, social do ex-ministro Joaquim Barbosa, ministro do Supremo Tribunal Federal, isso ajuda na causa do movimento negro, da visibilidade, da importância, tudo mais? O que você acha disso? Qual é a importância dele?
Que
papel que ele desempenhou aí, sim,
né? Tem um destaque interessante aí, né? Que você veja, né? Como até você comentou, a Time, a BBC, quer dizer, sim, mais externamente que no Brasil, né?
É verdade. Aqui era muito criticado, até pelo tratamento que dava aos jornalistas, isso, às vezes era meio mal-humorado, maus bofes com os jornalistas.
E lá fora, é interessante que o mundo, assim, eu já viajei para alguns, né, uhum, países europeus e tal, eles veem o Brasil como um país negro, Brasil que não se vê como assim, é muito interessante isso. Isso, né? E aí, né?
De novo aquela vergonha que nós falamos,
exato,
né? De se assumir. A partir do momento que você se assume, fica muito mais fácil, sim, resolver.
Claro, sem dúvida. Tem um problema, tem que resolver.
Ou menos,
né,
difícil resolver.
Eu acho importante, assim, porque nós temos tem uma lógica perversa no racismo brasileiro, de definir alguns espaços que são permitidos a uma certa visibilidade negra. Que normalmente são os espaços voltados a essa área da cultura e do entretenimento.
Uhum.
Tá? Então, jogador de futebol, cantor, etc. Quando você vai pegar esses espaços que estão mais próximos do poder, como o caso do presidente do STF, ou dirigente de uma empresa, um executivo de uma empresa, né, ou um deputado, um parlamentar, tudo isso, aí você tem uma dificuldade muito grande de aceitar isso. É como se, né, o homem negro, a mulher negra fosse só possível, né, permitido ter visibilidade, uhum, nessas áreas do lúdico, né, do entretenimento. E
sim,
essas áreas não. Então esse é o grande problema, né? Então é uma perversidade aí.
É uma perversidade aí. E uma relativização perigosíssima,
sem,
né,
dúvida. E aí, assim, muitas vezes esse argumento, né, que no Brasil não tem racismo, que permite que homens negros e mulheres negras tenham visibilidade nessa área do lúdico.
Sim.
Só que isso é uma perversidade. Eu dou você, por exemplo, o caso Salvador. Então, você vai para Salvador, é uma cidade negra.
Comentar sobre isso.
É uma cidade negra fora da África, né? 70% de população negra. Você vai para Salvador, você tem uma visibilidade muito intensa da cultura negra. Entretanto, vai perceber, por exemplo, quantos vereadores negros tem em Salvador, né?
E aí,
tudo isso.
Eu ia comentar isso, quer dizer, é uma coisa seríssima, porque em Salvador, por exemplo, você vê outdoors pedindo a inclusão de negros no mercado de trabalho. O que para mim foi uma coisa surpreendente, para mim já era uma coisa absolutamente natural, justamente por ser a cidade mais negra do Brasil. Né?
Só uma coisa, tem uma pesquisa do Jazz sobre a questão racial no mercado de trabalho, e a desigualdade salarial entre brancos e negros em Salvador é maior que São Paulo.
É mesmo?
É, maior. Tá, então a discrepância salarial maior.
E isso é surpreendente, né? Numa cidade como Salvador, né? De uma cultura negra, afrodescendente, fortíssima, né? E aí eu já queria aproveitar e incluir nessa nossa conversa a professora Rosane Borges, né? Que conseguiu chegar a tempo para a nossa conversa, teve alguns problemas de agenda, mas chegou, já faz companhia para a gente, a conversa fica ainda mais interessante. A professora Rosane Borges é pós-doutoranda na ECA e professora da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Isso. Professora, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui conosco.
E eu que agradeço o convite.
Aí eu já queria aproveitar, já trazer isso, quer dizer, não é um contrassenso, ou é em cima do que nós estávamos conversando agora há pouco, quer dizer, essa vergonha de se posicionar como um país racista, o Brasil, tem uma cidade como Salvador em que a população negra não está integrada.
Exatamente.
No mínimo, é uma incoerência. Só concorda com isso?
É, mas na verdade é uma incoerência, meio contraditória a gente dizer isso, mas é a coerência do racismo, né? Digamos assim. Porque o racismo, tomando, né, eu ouvi a fala aqui do colega querido Denis, como é que onde você tem uma presença majoritária de negros, e aí uma presença que se dá muito pela chave da cultura, né, Denis? A cultura baiana representa a cultura negra no Brasil, mas do ponto das estruturas, essa população continua e permanece apartada. Sim. Que esse é o grande gênio do racismo brasileiro, né? Sim. Não adianta a gente ser maior em termos numéricos, de peso demográfico, se a gente não tem poder, né? Se essas estruturas não mudam. Então, na verdade, quando a gente diz que é uma incoerência, na verdade é só uma aparente coerência. Essa que é a coerência do racismo. Ele exclui, ele aparta uma maioria das esferas de poder, de acesso à educação de qualidade. Então, acho que Salvador é um laboratório por conta disso.
Na verdade, a gente pegando por uma outra compreensão, um outro entendimento, Salvador poderia ser o microcosmo de Brasil, né? E acaba representando essa realidade brasileira, né? Onde você vai em shoppings e você vê negros atendendo, mas não comprando necessariamente. Quer dizer, há quase há essa divisão, né? E tem muito isso que a professora Rosana acabou de falar, quer dizer, talvez seja esse microcosmo. Concorda, professor Denis?
Assim, é uma apartheid, chama de apartheid simbólico.
É, né? Uma apartheid simbólica. Eu não quis usar a expressão, mas...
Porque, assim, embora isso não haja um apartheid legalizado, normatizado formalmente, mas ele existe na prática. E talvez essa seja a grande dificuldade nossa de enfrentar o racismo. Não que eu acho que seja melhor fosse o apartheid e fosse, não é isso, né?
Sim,
mas essa ilusão de que existe uma tolerância racial,
porque,
uma
convivência harmônica. Exato, porque acho que tem uma coisa, né? Acho que, na verdade, enquanto nós não identificamos, vou botar entre aspas ou sem aspas, como vocês quiserem, o inimigo, ou vamos colocar de uma outra maneira, quando a gente não enfrenta um problema, fica mais difícil resolvê-lo. Né? No momento, enquanto você fica nesse apartheid simbólico que o professor Denis colocou, né? E nessa teimosia, não, o Brasil é um país sem racismo, o Brasil não é um país racista, é isso? Você não está enfrentando.
Não tá. E a gente nomeia de maneiras diferentes, né? A gente diz que é uma exclusão dos pobres, né? Das classes populares, tem a expressão, né, do é o racismo estúpido, que a gente diz muito, a gente tem que nomear é o racismo. Enquanto a gente não falar que é o racismo, a gente vai, inclusive, a gente tem até uma tradição teórica que chancelou uma pensar desigualdades pobreza no Brasil sem o termo raça aparecer, o que é, né? Então a gente vê que é isso que os movimentos negros, os movimentos de mulheres negras vêm fazendo, olha, é o racismo, né? Essa, quando a gente pega
vamos
o nosso
dizer com
DH,
todas as letras, a partir daí você consegue começar a tentar resolver.
Porque quando você nomeia, aí de fato a gente tem mais possibilidades de enfrentar o problema, né? Com seriedade, com a responsabilidade do Estado e com o envolvimento das pessoas, né? Dos cidadãos, a gente tem que reconhecer que a gente vive no país racista, portanto nós somos violentos, nós excluímos, nós matamos, nós destituímos, nós subalternizamos pela cor das pessoas.
Exato, quer dizer, há índices assustadores de perseguição, morte, prisões de jovens negros, né? Proporcionalmente é uma coisa absurda com relação a jovens brancos.
Eu queria até pegar esse gancho, por exemplo, assim, claro, que você percebe assim, como é que é essa incompreensão dos gestores, muitas vezes, dessa questão racial. Quando houve essas denúncias aí dos assassinatos de jovens negros, né? Nas periferias e tudo isso, que é o que o movimento negro tem denunciado como genocídio da juventude negra.
Recentemente a gente teve Cidade de Deus, né,
Denis? Recentemente.
Teve
os cinco meninos lá da Zona Leste, né?
Isso agora, em São Paulo.
Aí foi criado um programa no governo federal chamado Juventude Viva, né? E é muito interessante, assim, que no mesmo período, pouco depois, a Anistia Internacional criou Jovem Negro Vivo, né? Então a Internacional tem mais percepção da questão racial do que o governo brasileiro, né? É muito interessante isso. E uma outra coisa, assim, que você percebe, assim, hoje está se pensando, se discute muito essa questão do corte de gastos públicos e tudo isso, e sempre se pensa na extinção das secretarias de igualdade racial. Então, o prefeito eleito vai fazer isso agora, né? O Danilo Federal, a mesma coisa.
É um desprestígio para a causa.
Você põe em segundo plano, né?
Mas o Ministério da Cultura.
Isso, né? Exatamente.
São coisas que se vejam como de primeira linha, de primeira necessidade numa política social.
São os primeiros
social.
A ser cortados.
E isso é muito sério.
Sim.
Isso é muito sério, quer dizer, porque não está facilitando possibilitando nenhuma discussão mais aprofundada.
Exatamente,
né?
É. E o que é curioso, o que Denis coloca muito bem, é que assim, a exclusão dessas secretarias, a gente sabe que normalmente elas têm sempre o menor orçamento, né? Mas o fato delas existirem, aquilo volta à história da nomeação, elas, de certa forma, têm um poder de, que não é só simbólico, real, de pressionar o Estado para que isso realmente entre numa agenda institucional, para que mude as estruturas. Então, quando a gente extingue, é por isso que é o perigoso a extinção dessas secretarias, né? Porque tem gente que diz, ah, mas qual a diferença que faz se tem pouco orçamento? Não, faz muita diferença.
Faz muita diferença, né?
Porque sai do horizonte discursivo, né?
Isso, é mais do que um orçamento grande ou pequeno.
Exatamente.
É o problema está continuar levantado,
exatamente,
né? A bandeira continua hasteada.
Está no centro da agenda.
Está no centro da agenda. Se você tira isso, você exclui da agenda.
Invisibiliza.
Mas tem um outro problema aí. Quantos bons e grandes representantes do movimento nós tivemos nessas secretarias?
Não, muitos.
Isso que eu tô falando, quer dizer, o quanto isso é importante.
É, sem dúvida.
Tá?
É importante.
É mais do que uma pergunta, é uma afirmação, quer dizer, nós tivemos gente importante aí que para dar essa visibilidade.
Exatamente.
Quer dizer, precisamos continuar tendo, né?
Sem dúvida.
Né? Quer dizer, e o quanto se faz para isso, né? E em cima dessa discussão, eu queria colocar uma pergunta um pouco, talvez, incômoda, mas é a minha função aqui. Eu estava conversando com o professor Denis antes de começarmos os diálogos. A importância de um dia como o Dia da Consciência Negra. Por exemplo, Salvador, por exemplo, não tem o Dia da Consciência Negra.
Não tem.
Porque tem tantos feriados, não dá para colocar mais um. Mas aí aquela coisa, entra só como um feriado, meu Deus? Né? Esse é o ponto. Primeiro é isso, é só mais um feriado? Né? E outra coisa, eu vi uma entrevista com Morgan Freeman, grande ator negro americano, ativista e tudo mais, que questiona, existe um Dia da Consciência Branca? Precisa? Então ele vai além dessa questão racial. Então eu só queria colocar isso para vocês aqui, quer dizer, a importância, a necessidade, que não seja tomado apenas como mais um feriado.
Então, essa data tem um histórico, essa data, né? Por exemplo, quem propôs essa data do Dia da Consciência Negra foram dois grandes militantes do movimento negro, né? O poeta Oliveira Silveira e o jornalista Milton Cardoso, né? Isso. Do movimento negro unificado. E qual é a ideia? O que eles diziam? Que o 13 de maio seria um dia de denúncia, porque é uma abolição inacabada, uma abolição que foi feita sem implementar políticas de inclusão da população.
Foi uma canetada e acabou, né?
Exatamente.
Foi bem exato, foi isso.
E aí, qual é a ideia que eles apontavam? É necessário a gente resgatar uma data que simbolizasse a luta da população negra contra a escravidão. Porque o que você aprende na história oficial, né, que a população negra não reagiu contra essa escravização.
Uhum,
não houve, então aí você retomada dos quilômetros.
E você esquece de Zumbi, né?
No mínimo
você esquece de
Zumbi. E vários outros,
então,
tem a Luísa Mainha.
E vários outros.
Luiz Gama, você tem aí, né, a Inconfidência Baiana, né? Tudo isso. Uma série de outras revoltas populares negras nós tivemos nesse período. Uhum. Então houve uma luta. Então a ideia é você marcar, né, um dia de resistência negra contra a escravização.
E até de reflexão, né, professor?
Reflexão. Precisa da consciência, né?
Isso.
Consciência política negra, essa ideia.
Uhum.
Tá? A ideia do feriado vem no segundo momento, né?
Uhum.
A partir do momento que você recebe essa data como marco, o movimento negro usa como protesto, né? Data de protesto, tudo.
Sim.
Você tem um segundo momento, que é um reconhecimento oficial do Estado brasileiro.
Certo.
Desse processo de luta da população negra contra a escravização. Então isso vem, inclusive, no esteio daquilo que eu comentei no início do programa, de quando você tem um reconhecimento oficial do Estado brasileiro do racismo, que em 95,
isso,
né, da Bola Baixa Brasília, que até Zumbi é colocado como herói nacional.
Verdade.
Então é um processo que vem, né, nesse momento, assim, e aí não é questão de consciência branca ou consciência negra, acho que essa importação, o Morgan Freeman faz em outro contexto, Estados Unidos,
claro,
etc., está se resgatando a ideia que existe, primeiramente, a população negra, há racismo, e mais do que isso ainda, há uma resistência negra a esse racismo.
Certo.
Né? Acho que é isso que simboliza o dia 20 de novembro.
Eu já vou voltar para a professora Rosane, é que a gente precisa fazer uma pausa muito rápida, a gente volta já com a professora Rosane para continuarmos nessa nossa conversa. O Diálogos volta já já.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.